Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 78, segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Paulo aos Romanos. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere, e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém, e quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração, por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou às melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade, dentro da noite cruel? Comentários sobre a mensagem segundo a carne. Quando alguém procura uma desculpa para justificar as suas fraquezas, é comum ouvirmos a afirmativa de que a carne é fraca. A culpa, portanto, é da carne, ou seja, do corpo físico. Esse é um assunto que merece mais profundas reflexões. Hahnemann, que foi o criador da medicina homeopática, fez a seguinte afirmativa: o corpo não dá cólera àquele que não na tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Muito sábia essa consideração, porque encerra grandes verdades. Culpar o corpo pelas nossas fraquezas equivaleria a culpar a roupa que estamos usando por um acesso de cólera. Quando a boca de um guloso se enche de saliva diante de um prato apetitoso, não é a comida que excita o órgão do paladar, pois sequer está em contato com ele. É o espírito, cuja sensibilidade é despertada, que atua então sobre aquele órgão através do pensamento. Se uma pessoa sensível facilmente derrama lágrimas, não é a abundância das lágrimas que dá a sensibilidade ao espírito, mas é precisamente a sensibilidade desse que provoca a secreção abundante das lágrimas. Então, um homem, ele é músico não porque seu corpo seja propenso à musicalidade, mas porque o seu espírito é o de um musicista. Então, como podemos perceber, a ação do espírito sobre o corpo físico é tão evidente que uma violenta comoção moral pode até provocar desordens orgânicas. Quando sofremos um susto, por exemplo, Logo em seguida vem a sudorese, o tremor, a diarreia. Outras vezes, um acesso de raiva pode provocar dor de cabeça, taquicardia e até mesmo deixar aquelas manchas roxas pelo corpo. E com relação às disposições para a preguiça, para a sensualidade, para a violência, para a corrupção, igualmente não podem ser lançadas à conta da carne, porque são tendências radicadas no espírito imortal. Se não fosse assim, seria fácil, porque aí nós não teríamos nenhuma responsabilidade pelos nossos atos, desde que, uma vez enterrado o corpo, com ele iriam sumir todas as fragilidades e os equívocos cometidos. Toda a responsabilidade moral dos atos da vida física competem ao espírito imortal. Nem poderia ser diferente. Então, quanto mais for esclarecido o espírito, menos desculpável se tornam as suas faltas. Porque com a sua inteligência e o senso moral nascem também as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Todos nós, sem exceção, possuímos na intimidade a centelha divina, a força capaz de conter os impulsos negativos e fazer vibrar as emoções nobres que o Criador depositou em nós. Se nós conseguirmos fazer pequenos esforços, vamos conquistar a verdadeira liberdade, ou seja, a supremacia do espírito sobre o corpo. E só então entenderemos por que Jesus afirmou: "Vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais." Peçamos a Jesus, o nosso grande amigo, que nos oriente e nos ajude sempre. Que assim seja. Graças a Deus.